Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos. Mas hoje nós vamos, então, finalmente, fazer o fechamento da parte 4, que seria a etapa B, né? Você já viu aí na página, Hebreus, parte 4, a etapa B. Consideramos a primeira parte, semana passada, e hoje vamos para a segunda parte, que fecha a segunda etapa. É muito importante a gente, então, lembrar que, como estamos ainda dentro do mesmo texto, a leitura continua sendo do mesmo texto, do capítulo 1, versículo 4, até o final do capítulo 2. Porque este texto todo, que faz a complementação da argumentação, nós falamos semana passada que está em foco aqui a exegese toda singular, toda sui generis, particular ao autor de Hebreus, ela é diferenciada de todas as outras exegeses ou a forma de interpretar a Bíblia que você encontra em outros autores da Bíblia, se aproxima muito dele, os autores dos evangelhos, eles fazem aquilo que se chama de associação de textos. E esta é a exegese do autor de Hebreus. Ele pega uma série de textos de Salmos, Samuel, Deuteronômio, Crônicas, Isaías, e faz uma associação atribuindo toda aquela argumentação à pessoa de Jesus para mostrar a sua divindade e a sua superioridade. E este é o ponto em que a gente começa a partir de hoje, exatamente isso. Daí a importância desse estudo detalhado da carta aos Hebreus. Primeiro porque você já comprovou isso, né, na caminhada que tivemos até agora, a sua riqueza que fala por si mesma. Já na introdução mostramos que a carta ganhou seu lugar no cânon sagrado do Novo Testamento porque ela se impôs por sua profundidade, pelo peso de verdade que ela concentra. E é evidente, então, que temos um documento muito rico em nossas mãos. E daí, então, esta caminhada que está sendo lenta, mas não é lenta por ser lenta, é lenta porque temos de nos deter nas particularidades que não podem ficar por conta de uma mera leitura, não é? É uma leitura devocional? É. Mas é uma leitura com profundidade? Também é. Do contrário, não compensa a gente gastar tempo aqui em cima da carta. Então, nós vamos fazer a leitura a partir de novo, né, do versículo 4, e seguindo aí adiante, eu me congratulo com você que teve esse interesse, que está aí disposto a participar, separou esse tempo e dá sequência, e eu espero aí fazendo seus apontamentos importantes e necessários. Portanto, a partir do versículo 4 do capítulo 1, o texto de Hebreus diz: tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: eu serei seu pai e ele será meu filho. E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como manto, como roupas eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Meus irmãos, aqui encerra o capítulo 1. Evidente que a nossa leitura vai continuar hoje, do capítulo 2 até o final do versículo 18, porque a abordagem faz uma mistura destes textos que lemos com o capítulo 2, porque o propósito, o trabalho do autor de Hebreus aqui é fechar a sua argumentação, provando a superioridade de Cristo aos anjos. Bem, já colocamos para os irmãos na etapa primeira, etapa A, da parte 4, semana retrasada, né? Já que faltamos na semana passada a nossa aula, nós colocamos aqui então esse lugar que os anjos têm em toda a confissão, pensamento judaico, e especialmente na revelação do Novo Testamento. Daí a necessidade que o autor de Hebreus teve de mostrar que Jesus não podia estar equiparado a eles e muito menos ser colocado abaixo deles. Acima, Mas acima em que nível? Num nível de superioridade, onde ele é revelado para nós como criador dos próprios anjos. E Deus, da magnitude da majestade nas alturas, sentado à direita da majestade nas alturas. Isso ficou exposto na etapa anterior. Agora, hoje, nós vamos entrar, então, nesta aplicação destes textos que vocês viram aqui. Ele faz um apanhado de textos, que eu vou mostrar para você ponto a ponto, de onde eles procedem, para poder mostrar, reafirmar, o argumento da superioridade de Cristo aos anjos. Vocês veem que ele começa com essa pergunta: a qual dos anjos disse? A qual dos anjos disse? Qual anjo ouviu ele dizer? Tu és meu filho, hoje te gerei. Qual dos anjos ouviu ele dizer alguma vez, já é o finalzinho do versículo 13, senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Só que o que há de importante aqui considerarmos aqui é que, a parte do texto de Deuteronômio, que é o do versículo 6, que ele cita aí no versículo 6, em que ele diz que todos os anjos de Deus o adorem, todos os demais textos são textos que estão, especialmente da pena de Davi, que vai acontecer de novo no capítulo 2, ele vai usar o Salmo 8. Todos os textos, então, são textos que, no momento histórico, no momento em que foram produzidos, eram palavras dirigidas por Deus ao personagem que estava em foco. Ali no caso, por exemplo, Davi. Só que o que o autor faz, daí a beleza da sua exegese, é mostrar que com absoluta certeza, aquela palavra dada àquele personagem não era dele nem para ele. Não era uma proposta a um ser humano. Não era proposta a um pecador. Não era proposta a alguém com finitude. Vale lembrar aqui que Pedro também, com muita unção, sabedoria, inspirado pelo Espírito Santo, no seu discurso em Atos, fez exatamente isso quando foi falar da ressurreição de Jesus, tomando um texto de Davi, em que havia a promessa de que aquele a quem estava sendo prometido não veria corrupção, ou seja, não morreria, não veria corrupção, em outras palavras, ficaria vivo, ainda que morresse. Aí Pedro toma essa palavra para dizer, vamos lembrar aqui, casa de Israel, que Davi morreu e a sua sepultura está aí conhecida por todo mundo. Ele viu corrupção. Então essa palavra não se cumpriu em Davi, porque não dizia respeito a ele. Dizia respeito ao filho de Davi, que no caso é Jesus, para falar de ascendência. Então percebe, esse trabalho de acomodação de texto é uma exegese que Pedro fez, é o que o autor de Hebreus está fazendo também, provando com isso que aquela era uma palavra que não se aplicava nem ao personagem que estava sendo dito, e muito menos a anjos, para mostrar que se aplicava a alguém que estava para muito além deles. A quem? A Jesus. Este é o propósito, este é o trabalho que ele faz nesta associação dos textos, nessa exegese de textos do Velho Testamento. Então, continuando, nós vamos aos principais pontos elencados por esse autor para salientar a superioridade de Cristo aos anjos. Vamos aí. Então, após mostrar em 1:4 que nós acabamos de ler, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles, o lugar, após mostrar aqui em 1:4 o lugar da exaltação de Cristo, o autor da carta, então, vai se servir desses textos do Velho Testamento, que por inspiração divina é evidente, ele foi conduzido pelo Espírito de Deus, ele extrai de instâncias históricas e proféticas para aplicá-los figuradamente a Cristo. Na verdade, os textos estavam sendo aplicados figuradamente àqueles que os produziram, ou com quem Deus falou na ocasião. Só que eles estavam sendo tipos. O antítipo é Cristo, eles estavam sendo tipos. Daí a gente está dizendo figuradamente aplicados a Cristo, é o que ele está fazendo agora, mostrando assim que o Messias veio a ser o antítipo que esses personagens apontavam, não é? Então ele vai trabalhar pela ordem, vamos ver aí, com o Salmo 2:7. Veja, no versículo 5, quando ele cita: pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e eu serei seu pai, e ele será meu filho. Ele está fazendo uma pergunta: qual anjo ouviu isso? Agora, de onde ele extraiu isso? Ora, ele extraiu esse texto do Salmo 12, versículo 7. Eu não vou nesses textos, senão nós não conseguiríamos avançar e não há necessidade. Basta eu dar a referência a você e você verifica depois. Então, o que você tem aqui em 1:5 é o apanhado de Salmo 2,7. Em Salmo 2,7, você lendo Salmo 2,7, você vai dizer tranquilamente, o autor do Salmo é aquele a quem Deus está dizendo, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E eu serei seu pai e ele será meu filho. É a primeira coisa que você vai entender. O autor de Hebreus está chegando para dizer o quê? Nem anjos ouviram Deus dizer tal coisa. A qual anjo ele disse isso? E Deus jamais diria, então, a um homem, um ser humano, neste caso não seria Davi, tu és meu filho, hoje te gerei, eu serei seu pai. Ah, mas Deus não é nosso pai? Sim, ele é nosso pai quando nos gerou pela fé em Cristo, pelo Espírito Santo, nos trazendo o novo nascimento, aí nos gerou como filhos. Não era a experiência de Davi. Daí o autor da carta está pegando o texto e dizendo, esta promessa não foi feita a anjos, e nem a homens, a nenhum mensageiro. Ela é de Cristo. Depois ele vai trabalhar com o texto de 2 Samuel 7,14 e 1 Crônicas 17,13. Se você quiser acompanhar essas citações com mais detalhes, se não estiver apontando aí agora, você pode ver no rodapé da sua Bíblia. Ali você vai encontrar. Então você tem 2 Samuel 7,14 e 1 Crônicas 17,13 na segunda parte do versículo 5. E eu serei seu pai e ele será meu filho. Então, corrigindo o que eu disse um pouquinho antes, tu és meu filho, hoje te gerei, é Salmo 2,7. E eu serei seu pai e ele será meu filho, está em 2 Samuel 7,14 e 1 Crônicas 17,13, porque foi uma promessa de Deus apontando para Salomão. Deus falou para Davi que estava dizendo isso a respeito de Salomão. O autor de Hebreus chega e diz, olha, esta palavra pertence a Cristo. Salomão está sendo tomado aí como uma figura do Messias de Deus. Depois ele vai trabalhar com Deuteronômio 32, 43, é 1,6, eu já citei. É o texto que ele diz, e todos os anjos de Deus o adorem. É o texto de Deuteronômio. Em seguida você vai ter em 1,7, o que temos em 1,7? Quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. É um texto que fica paralelo a Deuteronômio, porque não é referente é uma referência direta realmente a anjos. Esse texto sai de Salmo 104, versículo 4. Ele pega Salmo 104, 4 e diz, para fazer essa comparação, que a respeito dos anjos, o que ele disse foi coisa bem diferente. Ele disse, primeiro, todos os anjos de Deus adorem ao Filho, é o texto de Deuteronômio. Depois, em 1,7, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes, para dizer que Deus faz dos anjos servos, seus servos. Bem, nós vamos encontrar isso de novo em 1,14. Aqui ele está mostrando qual é a categoria dos anjos. Para mostrar, não há como equiparar a Cristo, daí Cristo superior aos anjos. Em seguida, versículos 8 e 9, que temos em 8 e 9? Mas a respeito do Filho diz, e aí eu quero ressaltar aqui o fato de que em todo este capítulo primeiro, isso vai acontecer também em João, capítulo 3, vários outros textos que se referem a Jesus como o Filho de Deus, a palavra Filho está aí na sua Bíblia também, está escrito com um F maiúscula. É maiúsculo por quê? Porque é uma palavra grega que só é usada para se referir ao Filho por excelência. Nós temos palavras no grego que foram traduzidas por filhos e são traduções bem diferenciadas. Por exemplo, filho como criança, filho como pequenininho. E aí você tem outras palavras diferentes que seriam paideia, uma palavra que do grego koine, hoje a pronúncia é totalmente diferente no grego atual. Paideia, para falar da criancinha, criança pequena. Mas quando se refere ao filho, e essa palavra é exclusiva de Jesus, é rios, é outra palavra. Rios é o filho. Daí F maiúsculo nos nossos textos. Então o texto está dizendo, versículos 8 e 9, mas a respeito do filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Ora, eu disse para os irmãos que este texto de 1, 8 e 9 está saindo do Salmo 45, versículos 6 e 7. Salmo 45, versículos 6 e 7 é um salmo essencialmente messiânico. E o autor de Hebreus foi lá direitinho para pegar nele, e ao fazer uso do versículo 6, quando diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre, e aplicá-lo a Jesus, ele aqui reforça a sua argumentação que ele começou lá no primeiro versículo deste capítulo, para mostrar a divindade de Cristo. Cristo Deus, que tem um trono e que está no trono, um Cristo que reina e é Senhor. E aí quando ele entra com o versículo 9, por isso Deus, amas a justiça e odeias a iniquidade, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Estes são os textos que ele adapta e que, especialmente os jeovitas, distorcem para poder dizer, está vendo, Jesus é um ser criado, ele é igual aos anjos. É exatamente o que o autor está combatendo aqui, mostrando que Jesus é superior aos anjos. E por isso mesmo não é um ser criado, pelo contrário, é o criador dele. Pois bem, depois você vai ter Salmo 102, versículos 25 a 27, que estão nos versículos 10 a 12. Ó, também diz: no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como manto, como roupas eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo e os teus dias jamais terão fim. É evidente que este é um texto essencialmente falando da divindade do Deus eterno. Aqui está o autor tomando o texto do Salmo 102 e atribuindo-o a Jesus. Depois você vai ter, por último, o versículo 13, que é o Salmo 110, primeiro versículo. O Salmo 110 vai aparecer outras vezes. Salmo 110, 1. Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Quando ele joga o Salmo 110, versículo 1, ele o joga com, mais uma vez com o reforço da pergunta, que é a apologética dele. Mas a qual dos anjos jamais ele disse? Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Ora, ele já não começou tudo dizendo que Jesus foi assentado à direita da majestade nas alturas? Ele encerra esse argumento usando o Salmo 110, de onde ele tirou a sua teologia, para dizer: Jesus está assentado no trono onde jamais anjo algum assentou, a nenhum foi feita tamanha proposta. Este texto, ele está dizendo, então, em outras palavras, pertence ao Filho de Deus. Pois bem, a partir daí, após ter colocado, então, os anjos nas categorias de ventos, servos e espíritos litúrgicos, que é o versículo 14, que eu já citei semana retrasada, não é? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores, é o que eu estou chamando de espíritos litúrgicos, porque ministrar aqui é servir a alguém. Então, espíritos litúrgicos, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Depois dele fazer essa colocação, ele começa a explicar a razão de Jesus ter, por conta de sua encarnação, por um pouco, olha, eu estou citando textualmente 2 de 5 a 9, que eu lerei, por um pouco se tornado menor do que os anjos. É onde ele vai trabalhar com o Salmo 8. Agora a gente vai para o capítulo 2. E aí é evidente, e já que eu vou abordar o capítulo 2, eu vou fazer a leitura do texto do capítulo 2, que é o complemento da nossa etapa de hoje, né? Então veja bem, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Você percebe? Aqui começam as suas exortações. Ele está exortando aquele grupo. Eu disse a vocês que até o final da carta eu estarei trazendo essa memória de todos o tempo todo, quem são os destinatários para quem ele escreveu, aquele grupo de judeus convertidos, sacerdotes convertidos, que estavam ao Deus dará, não é? Sem eira nem beira, estavam sem alimentação, sem sustentação teológica, escriturística, depois de tudo que aprenderam, que ouviram, e também, né, no ar, porque nem seu ministério podia exercer mais. Então ele está advertindo, dizendo, para que não nos desviemos. Esse era o risco que eles estavam correndo. Então você tem que lembrar o tempo todo que este grupo estava correndo um risco de se esfriar, de voltar ao judaísmo, como aconteceu, ou estava em vias de acontecer, ou aconteceu com alguns dos crentes da Galácia. Daí Paulo ter escrito aquela carta que já estudamos. Não vou me cansar de repetir isso, porque isso é fundamentalmente importante para entendermos o significado, o propósito da carta aos Hebreus, certo? Então ele volta a dizer, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, e aqui é evidente que ele está se referindo ao tempo dos juízes, em que Deus usava anjos para dar recados e o povo desobedecia e Deus os punia, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Ele está trazendo a memória deles como foi que o Evangelho chegou a eles. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Meus queridos, o que ele faz aqui é um pequeno apanhado, um memorial, para ajudar os seus leitores a lembrarem como esse Evangelho chegou a eles. Fazendo uma advertência, prestem atenção no que vocês têm ouvido. Quando ouviram mensagens enviadas por anjos, eles desobedeceram e Deus os puniu, como vamos escapar nós se não atentarmos para tão grande salvação que já começou a ser anunciada pelo Senhor? E como foi que ele fez isso? Bem, essa mensagem que o Senhor mesmo anunciou foi confirmada pelos que a ouviram. Ele está falando dos apóstolos. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Ou seja, Deus operou de todas as maneiras para que não houvesse lugar para dúvidas. Para que quem cresce pudesse estar firmado no fato de que Deus testificou este evangelho com sinais, com dons, com milagres. Aí ele vai retomar o tema a partir do versículo 5, dizendo, não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo, aí é o Salmo 8, que ele vai tomar aqui por empréstimo também, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, ou por um pouco de tempo menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ele está pegando o Salmo 8 para fazer referência à humanidade. Que é o homem? Era a pergunta de Davi lá no Salmo 8. Para que dele te lembres? Para que te importes com ele? Que é o filho do homem para que com ele te preocupes? Mas bem ali no Salmo 8, Davi usa uma expressão muito própria do messianismo, do messianato de Jesus. É uma mensagem messiânica. Filho do homem, esse título que Jesus pega desde Daniel e Ezequiel e usa muito bem, chamava a atenção dos judeus que o ouviam, dos escribas e dos fariseus, porque eles sabiam que essa titulação em Daniel, profeticamente, era alusiva ao Messias. E aí Jesus tomou para si. E aí ele continua trabalhando com o texto de Salmo 8, para dizer, ao lhe sujeitar todas as coisas, não deixou que não lhe estivesse sujeito. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou, perdão, que não lhe estivesse sujeito. O que é que ele está fazendo? Ele está pegando agora o Salmo 8 e trazendo para Jesus. Aquela linguagem que ali estava se referindo à humanidade, ele está sintetizando em Jesus, para dizer o quê? Nada deixou de estar sujeito a ele. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, isso aqui fez os geovitas crescerem. Os geovitas cresceram aqui em cima fazendo distorção por conveniência para dizer o quê? Este texto mostra que Jesus foi feito, foi criado e menor do que os anjos. Percebe a estupidez do argumento, uma vez que vai contra tudo que estava sendo escrito até este devido momento? É apenas uma cegueira para não querer entender exatamente a proposta do autor, que é mostrar a superioridade do Filho de Deus. Então vamos entender o texto. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas, é evidente. O reino será, então, manifesto visivelmente quando Jesus voltar. Todas as coisas lhe estarão sujeitas. Vemos, todavia, Aquele, está se referindo a ele, Jesus, que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, e ele o cita, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, aí você vai ter a síntese e a apologia da divindade de Cristo da forma mais bela possível de que ele se serviu aqui. Voltando a falar do que pretendiam ou pretendem os jeovitas, quando pegam esse texto para dizer foi feito pouco menor do que os anjos, e o texto diz por um pouco feito menor do que os anjos, este é o ponto que eu quero salientar para você, porque algumas versões atropelaram isso aí. Esta expressão, tu fizeste um pouco menor do que os anjos, é por um pouco menor do que os anjos. E por um pouco está se referindo a tempo. É evidente, não é a linguagem que nós temos de Paulo em Filipenses capítulo 2, vamos a ela. Nós estivemos estudando Filipenses, vocês estavam comigo lá. Em Filipenses capítulo 2, Paulo não vai dizer para nós, a partir do versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, é a encarnação, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. É exatamente o que o autor de Hebreus está fazendo, pegando carona lá nesse texto de Filipenses, usando o Salmo 8. Ele está explicando Filipenses, mostrando que Jesus, uma vez Deus, sujeitou-se à condição humana, então sujeitou-se a uma ambiência humana menor do que os anjos, porque os homens são menores do que os anjos, então pelo ato da encarnação ele se apequenou para cumprir um propósito. Qual era o propósito? Tornar-se homem para tornar os homens filhos de Deus. Como o Filho de Deus tornou-se homem, e na condição de homem virou servo, e servo que se sujeitou à morte de cruz, para através desse processo levar os homens, exaltá-los à condição de filhos de Deus. Então, através da sua humanização, ele divinizou os seres humanos que creem. É isso que ele está dizendo aqui. Então, ele está exatamente explicando esse processo. Vemos, todavia, aquele, eu estou lendo o versículo 9, que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Jesus, por um pouco foi feito menor do que os anjos, está se referindo ao tempo da encarnação. Sendo eterno, por um pouco foi feito menor do que os anjos, tempo da encarnação. Esse Jesus, que por um pouco foi feito menor do que os anjos, nós o vemos coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Aí o tornar-se perfeito significa a exaltação que Jesus recebeu indo para a sua glória. E também significa o ser levantado da morte pela ressurreição. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz, proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei e também, nele porei a minha confiança. Novamente ele diz, aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. E é evidente que ele está voltando a fazer uso de textos do Velho Testamento, desta vez está usando o livro de Isaías. Pois bem, meus irmãos, para que a gente entenda bem a beleza dessa apologética, da exaltação que Jesus fez, humilhando-se, encarna para tomar forma de homens, a fim de que os homens se tornem filhos de Deus, ou então tomem formas de Deus. Vamos lembrar que Efésios nos ensinou que a regeneração teve por propósito nos tornar aperfeiçoados e retos, semelhantes a Deus, está escrito em Efésios. Em retidão e justiça, criados segundo Deus, em retidão e justiça. Então o que é que nós temos? Jesus vem e se nivela aos homens, para por sua morte elevar esses homens à posição de filhos de Deus. E aí, é isso que você fica, compreende melhor, a partir do versículo 14 ele define, portanto, ou seja, uma vez que você ouviu isso tudo aqui, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, olha aí o processo da encarnação, o propósito da encarnação. visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. É exatamente o que eu acabei de falar, agora sendo dito textualmente. Volto à leitura do versículo 14. Portanto, visto que os filhos, nós, são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. O diabo sabia muito bem disso, que os homens, sujeitos à morte, tinham e têm total pavor da morte. De tal maneira ele sabe disso, que um dia ele afrontou o próprio Deus, vamos lembrar naquele momento lá de tentação de Jó, afrontou Deus dizendo, olha Deus, pele por pele tudo que o homem tem dará para sua vida, ou seja, ele vende qualquer coisa, vende até a mãe, ele faz qualquer negócio desde que não morra, ele não quer morrer. Pele por pele tudo que o homem tem dará para sua vida, e Deus prova que esse argumento era somente mais um efeito do pai da mentira, prova isso na vida de Jó. Vocês viram ali. Pois bem, o diabo sabia que os homens estavam escravizados pelo medo da morte. A beleza da encarnação começa por aí. Jesus toma a nossa forma humana para morrer e derrotar o poder da morte. Como é que ele derrota o poder da morte? É lindo, que agora você associa isso à proclamação que ele fez a Marta diante do sepulcro de Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso é uma bomba de hidrogênio explodindo no reino de Satanás. Porque Jesus vai provar isso pouco tempo depois. Passada a ressurreição de Lázaro, o filho de Deus morre, é crucificado. E ao se levantar da morte, aquela humanização que ele assumiu, aquele ficou pouco menor do que os anjos por ter se tornado homem, arrebenta com o poder da morte ao se levantar, vivo dentre os mortos. Por isso, o primogênito dentre os que dormem, o primogênito entre muitos irmãos, as primícias dos que dormem, ele se levanta, e ao se levantar ele arrebenta com o poder da morte que Satanás detinha. Como é que Satanás negociava e ainda negocia com os incrédulos até o dia de hoje? Olho por olho, pele por pele, tudo que você tem dará para sua vida. Satanás mantém as pessoas com pavor da morte, porque não há esperança de vida eterna e nem de ressurreição. Há apenas a visão do acabar na sepultura ou de trevas a posteriori. Há apenas o vazio e a dúvida, a incerteza e uma visão de céu. Esta é a razão, porque a gente vai ver que uma igreja que estava fechada a quatro portas depois que Jesus morre, com medo dos judeus, é isso que a Bíblia nos diz em Atos, se levanta ousada, poderosa, irreprimível, ousada, ninguém mais conseguiu conter aquela gente a partir do momento em que eles deram de cara com a ressurreição realizada, o Filho de Deus ressurreto, como prometeu. O que é que eles entenderam? Tragada foi a morte pela vitória. É de que Paulo nos fala em 1 Coríntios 15, citando Oséias. Tragada foi a morte pela vitória. Já não há mais morte. Aquilo que Jesus falou é verdadeiro, ele provou. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E isso só poderia acontecer se ele assumisse a condição de homem morrente e morresse a morte desses homens, que era o quê? Juízo de Deus sobre o pecado. Jesus tomou sobre si, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Todo o juízo pelo qual Deus condenou o homem até morte eterna, Jesus assumiu sobre si, e ao se levantar da sepultura ressurreto, ele arrebentou as cadeias da morte, ele mostrou, o juízo acabou, ninguém mais morrerá eternamente se crer na oferta e no sacrifício que eu fiz, me oferecendo no lugar deles ao Pai para satisfazer sua santa justiça, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e esta foi a pior derrota que Satanás pôde receber, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Aí está, porque você entende que a igreja do primeiro século, ela desafiava os potentados, ela desafiava as autoridades daquele tempo, ela não temia mais a morte. A morte física era apenas um padecimento instantâneo ou temporário, mas não representava morte. Por esta razão é que você vê pessoas se atrapalhando quando encontra a Bíblia usando eufemismos para a morte, do tipo, dormiu no Senhor. Aqueles que dormem no Senhor Para a igreja do primeiro século e para os autores do Novo Testamento, a palavra morte perdeu sentido. De fato, a gente também tem uns eufemismos sociais. A gente fala o passamento da mamãe, o falecimento de fulano de tal, passar, falecer. São expressões que nós usamos para fazer inibição do impacto da horribilidade da morte. São negações psíquicas que fazemos. Mas quando a Bíblia fala de dormir, não é uma negação, nem é a inibição de impacto da morte. Na verdade, é confissão de uma verdade. Na verdade, significa não há mais morte para nós. O que acontece é um dormir no Senhor. Foi para Deus. Partiu para o Senhor. Porque não há mais morte. Na cabeça, na consciência, na dinâmica intrapsíquica dos cristãos que nasceram de novo e que tiveram a evidência clara da ressurreição do Senhor Jesus. Daí o grande poder da ressurreição que tornou aquela igreja tão ousada. Na verdade, o que o texto diz que Jesus fez ao ser levantado da morte foi acabar com o medo que escravizava as pessoas ao diabo. Ele manipulava com elas. Aqui nós temos um ponto doutrinário a nível da gloriosa doutrina da ressurreição que só o cristianismo verdadeiro tem, não o cristianismo religião, mas o cristianismo bíblico, que é a ressurreição, a grande esperança da ressurreição, que nós não podemos deixar passar batido. Meus queridos, a verdade é que a mensagem da ressurreição, o poder da ressurreição, a visão da ressurreição, a consciência de ressurreição, tem que ser tão intenso na vida do crente, daí ele ter que glorificar a Deus por essa certeza, que precisa ser tão vivenciada e tão bem vivenciada dentro da nossa consciência que anule todos os espectros da ideia de morte. Porque, na verdade, se nós temos e temos toda uma biologia, um corpo biológico e daí uma estrutura psíquica biológica, psicobiológico, que procura fazer, se proteger da morte física, nós temos a consciência espiritual da ressurreição que tem que suplantar isso aí. Não no sentido de que você vai ser desleixado e se descuidar e se deixar morrer, não tem a ver. Mas no sentido de que a morte deixa de ter o significado de pavor e de perda. É uma separação temporária que provoca saudades? É evidente. A mesma saudade, claro que com uma intensidade maior, de quem vai viajar e que você sabe que poderá não ver nunca mais, que poderá nunca mais voltar a esse país. O impacto da morte é pelo fato de que você sabe que de fato não haverá tomar um avião de volta. É você quem terá de ir se quiser ver de novo. Se aquela pessoa que partiu, partiu para o Senhor. Mas a sua consciência de vida tem que superar todas as questões e sintomas e evidências e referências psíquicas da morte. Porque, na verdade, não há mais morte para o cristão. Voltando ao texto, é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Porque anjos não morrem. Então ele não está ajudando a anjos. Ele está ajudando aos descendentes de Abraão. E você percebe que aqui nós temos um gancho doutrinário muito poderoso, que é o fato de que toda a promessa da graça, etc., se refere aos descendentes de Abraão. Os descendentes de Abraão não são os que nascem e fazem circuncisão. Descendente de Abraão, nós já aprendemos em Efésios, não ficou restrito, ou não ficaram restritos, aos que nascem entre os judeus. Jesus derrubou isso e Paulo outro tanto. Filhos de Abraão são os que creem, são os filhos da promessa. Os que creem na fé que teve o crente Abraão, é a linguagem de Romanos capítulo 4. Então, filhos de Abraão são os que creem. Jesus morreu para ajudar os filhos de Abraão que eram morrentes, para que ficassem libertos do medo da morte, com a certeza de que só meu corpo morrerá. Então, com tudo isso que nós estamos querendo dizer, é que o ser humano, especialmente se não crê, ou se ele é apenas religioso, se o espírito da ressurreição não habita dentro dele, ele está comprometido com o medo da morte. Essa é a razão porque quer se garantir muito nesta vida, quer ter muitos bens, muito dinheiro, quer ter muita saúde, quer contratar, se for possível, todos os hospitais, todos os médicos, tomar todos os comprimidos, todos os remédios, todos os suplementos alimentares, quer usar todas as pastas e etc. E ainda há aqueles que procuram disfarçar bastante, né? A proximidade da morte que a velhice testifica, testemunha, eloquentemente, ela prega todo dia. Quando você se olha no espelho, a morte vai chegar. Olha como você está ficando velho. Olha as rugas aí, olha o cabelo embranqueceu. Então passam bisturi, esticam daqui, esticam dali. Na verdade, são todas as dissimulações. Oh, isso é vaidade. Na verdade, isso aí significa apenas que eu quero ficar mais bonito ou mais bonita. Eu quero estar sempre jovem. Claro, por que a pessoa quer estar sempre jovem? Porque pressupõe-se que a morte tem a ver com a velhice, e não com a juventude. Então, isso é mais do que questão de estética. Há um movimento psicológico impulsionando por detrás. E todos os outros movimentos correm em direção a negar a morte. Daí a necessidade de prevalecer quanto pode, prevalecer quanto pode, prevalecer quanto pode, esticar os dias quanto for possível. Eu lembro de um ator que ainda está vivo aí, por enquanto, porque já está velho demais. Numa das últimas entrevistas que ele deu, ele disse assim: morrer é horrível. A pior coisa que pode acontecer com um ser humano é morrer. Percebe? Esta é a linguagem de que Paulo, de que o autor de Hebreus está falando, que Jesus procurou derrubar e operou para que ela fosse derrubada e deu poder para que ela fosse derrubada, chamado poder da ressurreição, que só no coração dos crentes funciona, dos que creem. O resto continua escravo, como o versículo 14 diz, ao que tem o poder da morte. E ele então brinca com eles. Esta é a razão porque as pessoas estão tão aferradas à vida e pele por pele, tudo que tem dão. Os acumulares de coisas e de bens são tentativas de fazer prevalecer a vida biológica quanto for possível. E aí, ironia das ironias, o ser humano não prepara bagagem nenhuma para a única que vai ser eterna. Daí morrer em trevas e totalmente despreparado. Não entende nada do que se passa do outro lado. O pior, como Jesus lançou uma janela para mostrar o que se passa do outro lado, o que, que acontece? Morre o crente e dá de cara com anjos que o levam à presença do Senhor. Lucas capítulo 15. Morre o incrédulo e não tem anjo nenhum esperando por ele do outro lado. Ele apenas descobre que desceu para trevas. Porque onde Deus não habita, não há luz. É claro que não é anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, ó, semelhante aqui, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Isso aqui você já entendeu muito bem. Mas aí eu quero bater neste ponto que é o que fecha a nossa argumentação de hoje por conta da relevância da sua beleza. Então repasse isso aqui comigo, olha só. Essa expressão, vemos toda a vida, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, como eu já lhes disse, ela é usada com distorções por conveniência pelos jeovitas. Eles pretendem se basear nessa única citação para afirmar que Jesus foi criado tanto quanto os anjos. Ora, isso é, como já dissemos, violentar a própria exposição textual, uma vez que a introdução da carta, capítulo 1, já expôs Jesus como criador e sustentador de tudo que criou. Quanto é óbvio que o uso do Salmo 8, que eu li aqui para vocês, que é o homem para que com ele te importes, aí em 2, 6 em diante, 5 em diante, também era 6 em diante, o uso do Salmo 8, como ele está colocando aí para nós, aplicado ao Filho de Deus, ele tem foco na sua forma humanizada, que o versículo 17 acabou de reforçar agora, de repassar para nós. Exatamente como aquela expressão bem apropriada de Isaías, Isaías capítulo 9, porque um menino nos nasceu, Isaías profetizou isso, um menino nos nasceu, para dizer que no menino nascido nos estava sendo dado um filho, porque ele diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Eu já tenho reforçado isso em outras argumentações, não vou gastar tempo aqui em cima, você tem acompanhado aí. Agora, a exposição do restante do texto, deste capítulo, é suficientemente clara, você acabou de ver aí, para ensinar que Cristo humanizou-se para se igualar aos homens a fim de torná-los filhos de Deus na mesma categoria da sua filiação. Daí a Bíblia dizer que somos co-herdeiros com Ele. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. A ponto de, na oração de João 17, ele dizer, Pai, eu quero que o amor com que Tu me tens amado esteja neles, e eu neles esteja, para que vejam a glória que me tens dado antes, ou que me deste, antes que o mundo existisse, eu quero que eles estejam lá também comigo. Outro tanto, Paulo vai usar, e o autor de Hebreus também, Paulo vai usar em 1 Coríntios, o autor de Hebreus aqui na carta, vai usar o texto de Isaías em que Jesus vai se apresentar diante do Pai, toma essa expressão lá de Isaías dizendo, eis aqui a mim e aos filhos que Deus me deu, para falar do dia em que ele nos apresentará diante do trono do Pai. Então, na verdade, contrariar esta verdade é uma forma sofismática de negar a encarnação do Verbo. E quem lê Bíblia já sabe há muito tempo que João nos diz na primeira carta que aquele que nega que o Filho encarnou é do maligno, é espírito do anticristo ou do maligno. Então, isso explica o que se passa com os geovitas. O destaque maior, então, fica por conta de 2,14, não é? Como nós lemos aí. Visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. E outro tanto, o 17 que o torna a ler. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Ora, esse versículo 17, mas também o versículo 18, porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados, estes dois versículos, na verdade o texto que vai desde o versículo 15, libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte, esse texto todo que temos aqui, 2 de 15 a 18, eles servem de introdução ao assunto da superioridade sacerdotal de Cristo a Arão. Depois de dizer que Jesus é superior a anjos, ele vai dizer que Jesus é superior a Moisés. É a nossa próximo estudo, semana que vem, quinta-feira, depois de amanhã, né? É o capítulo, é a entrada aí do capítulo 3. E logo em seguida vai haver um intervalo que ele vai dar, e ele vai falar da superioridade do sacerdócio de Jesus ao sacerdócio de Arão. Então ele está fazendo essa introdução dessa superioridade sacerdotal aqui. Essa introdução pega Moisés também, porque Moisés não é um sacerdote com título, mas é sacerdote nos ofícios. E aí ele está mostrando a superioridade de Jesus também nesse sacerdócio. Então é muito importante. Ele vai retomar isso no capítulo 4, mas agora, aqui, o seu propósito é mostrar a funcionalidade e pertinência do ministério sacerdotal de Cristo a nosso favor. A beleza do que temos aqui nos versículos 17 e 18 é que ele destaca para nós a eficácia, a efetividade ou funcionalidade desse ministério sacerdotal de Cristo. Eu quero lembrar o que consideramos já no capítulo 1, versículo 4, início do versículo 4. Quando ele diz que Jesus, tendo feito a propiciação dos nossos pecados, se assentou à majestade das alturas. A carta aos Hebreus vai mostrar o que ele está fazendo lá. Ele realizou na terra, ele consumou a obra da salvação, é o que ele reforça aqui no capítulo 2, mas uma vez exaltado e assentado diante ao lado da majestade nas alturas, ele começa a exercer lá no céu a sua missão sacerdotal a nosso favor. É evidente que ele já a fez na terra, mas ele continua fazendo isso no céu, como o grande intercessor, o grande mediador, ele é a ponte. Ele faz um trabalho de pontífice. Ele é a única ponte. Como Pedro disse, João perdão, Paulo disse para Timóteo, nenhum outro nome foi dado, não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, não há nenhuma mulher e nenhum outro homem, nenhum anjo é mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, Senhor. Pedro disse isso claramente, nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Mas Paulo reforça isso de forma muito bem colocada, muito textual. Não há nenhum mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo, Senhor. Não tem como você jogar isso fora. É Bíblia, é revelação. Então Jesus, no seu caráter e função de sacerdote, ele é o próprio sacrifício. Ofereceu-se como sacrifício, o sacerdote oferecia um animal como sacrifício a favor de um confessor, um pecador, que era quem trazia a oferta. O sacerdote sacrificava, daí a palavra sacerdote, kohen, no hebraico, significar sacrificador. Ele sacrificava, e aí ele estava fazendo um trabalho de ponte, ligando esse homem a Deus através daquele sacrifício do sangue que estava sendo derramado do cordeiro. Jesus é o próprio cordeiro que derrama o seu sangue e continua sendo a ponte, a única ponte. Ele é a única ponte entre nós e Deus. E nessa condição de ponte, além de ter feito a salvação, e uma vez que fez a salvação, operou a salvação por sua oferta e morte, o que ele continua fazendo? O que nós temos no sacerdócio de Cristo? Quando nós formos ao capítulo 4, versículo 14, isso vai ser reforçado, e eu voltei de voltar a esse texto aqui do capítulo 2. Mas não posso encerrar o capítulo 2 sem pontuar o que temos nesse sacerdócio de Jesus, que é sumamente importante para nós. Ora, a primeira coisa que ele diz no versículo 16 é que nele nós temos ajuda. Veja, a ponte, intercessor, ele nos dá ajuda. Não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Nos ajuda. É evidente que essa linguagem, ajuda, o verbo ajudar, é alusivo ao fato de que ele tirou de nós o medo da morte, pelo poder de ressurreição e espírito de ressurreição que pôs dentro de nós. Mas a ajuda tem muito a ver com o seu trabalho sacerdotal. É ajuda no sentido de confessarmos a ele os nossos pecados e ele ouvi-los e ele interceder por nós. É ajuda. Misericórdia, a própria encarnação é a maior expressão da misericórdia de que se pode falar, que o versículo 17 cita para nós. Era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos para se tornar sumo sacerdote misericordioso. Você há de convir que o sacerdote, o sumo sacerdote, especialmente o sumo sacerdote, na lei, especialmente no aspecto do trato com o leproso e a lepra, lembra quando pregamos aí sobre Naamã, ela era figura do pecado, ali ele não podia ter misericórdia, ele tinha de cumprir o rigor da lei, e a lei mandava banir, declarar que o leproso estava leproso e não fazer nada com ele, além de bani-lo da sociedade. Ele era expurgado. Então você não poderia chamar aqueles sacerdotes por conta da lei de misericordioso. Você vai encontrar coisa completamente diferente em Jesus, porque quando ele vem como rabi, ele toca no imundo. E isso era proibido pela lei. Nenhum rabi, nenhum sacerdote poderia tocar em alguém imundo, nem numa mulher com fluxo de sangue. Jesus tocava o leproso e o curava. Pois bem, nós encontramos agora o texto dizendo que ele é misericordioso. A encarnação já fala dessa misericórdia. Porque misericordioso significa igualar-se-á. Descer no mesmo nível. A palavra misericórdia, etimologicamente, ela é o desdobramento de duas palavras, aí no caso latinas, miséria e cordia, ou córdia, para falar de coração miserável, coração que se miserabilizou, coração que se tornou miserável, coração que se igualou, desceu, veio para o mesmo nível. A expressão maior disso está na encarnação. Como é que Deus prova sua misericórdia para conosco? Em que Cristo Jesus morreu por nós. Sim, de que maneira? Tomou a nossa forma humana, veio viver a nossa vida, veio viver a nossa fraqueza, veio viver os nossos pavores, as nossas debilidades. Encarnou-se. Tomou a forma de carne, carne humana. Carne condenada. Esta é a expressão maior da misericórdia. E significa, é aí o texto de Hebreus 4,14, veremos isso na outra ocasião, que ele entende o que se passa conosco. Isaías 53, profecia messiânica, ele sabe o que é padecer, homem de dores. Aqui está a expressão maior de Isaías 53. Por que que ele é misericordioso? Porque ele entende de dor. Por que que ele é misericordioso? Porque ele sabe o que é padecer. Por que que ele entende, ele é misericordioso? Porque ele sabe o que é trabalhar. Por que que ele é misericordioso? Porque ele sabe o que é sofrer tentação. Está escrito lá em Hebreus 14. Ele é misericordioso. Ele tem um coração igual ao meu. E aí eu preciso ter um coração igual ao dele. Entende? De forma que eu posso dialogar com ele num bom sentido, de igual para igual. Ou seja, quando eu falo das minhas fraquezas, eu falo de coisa que ele sabe, não de que está sendo informado. Ele entende. Eu gosto de ilustrar isso, né? Falando da consulta que você faz a um médico. Você chega lá e o médico te examina, o médico lê os seus exames e diz: oh, você tem aí uma enfermidade que tem que ser extirpada por bisturi, só cirurgia. É a pior notícia que alguém pode receber, não é? Você quer entrar no consultório de um médico e ele te receitar um remédio, criar paliativos, que resolva a sua queixa. Mas quando ele diz: não, você vai ter que ser internado, você vai ter que passar por um processo cirúrgico, isso é a pior coisa que alguém pode ouvir. Agora, quando você chega diante do médico, quer ele fale de cirurgia ou quer apenas te receite, porque não precisa de cirurgia, e você chega ali e começa minuciosamente tentando mostrar a ele, e é assim que a gente faz, os detalhes do seu padecimento, para não ficar nada de fora, para que ele não erre, para que ele saiba exatamente por onde tem de ir e entenda o que está se passando com você. De repente esse médico ou médica interrompe você e diz: ah, eu sei o que é isso aí, já operei isso aí, já passei por isso, ah, eu sofri isso aí muitos anos, eu tratei, ah, pronto, acabou. Você respira aliviado, você não precisa falar mais nada. Vocês ficam trocando figurinhas, não é assim que acontece? Troca figurinha. Porque ele está falando, ele não precisa mais ouvir você. Ele tem até mais coisas para dizer do que você está dizendo, pelo fato de que ele passou por aquilo, ele sabe o que é padecer. É isso que a Bíblia diz que temos em Jesus, o misericordioso. Ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é ser tentado. Então, quando você chega diante dele levando sua miséria, ele entende dela. Aí ele pode te ajudar. O mesmo versículo 17 vai falar que nele temos fidelidade. Ele é fiel. Se formos infiéis, Paulo diz a Timóteo, ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel a quem? Ele é fiel a Deus Pai, mas ele é fiel a você. Essa fidelidade de Deus a nós é do mesmo âmbito do amor de Deus, não é? A gente é muito grato porque Deus nos ama, mas como a gente não consegue amar o outro na intensidade com que Deus nos ama, a gente não entende muito desse amor de Deus. Nosso amor para com o outro é falho. Se o outro negar alguma coisa, nosso amor é interrompido, é suspendido, ou vira até ódio. Então a gente faz essa miscelânea aqui dentro. E aí se confunde com a questão do amor. Outro tanto é a fidelidade. Ser fiel é um dos piores desafios para a nossa natureza. Eu não estou falando de fidelidade conjugal, estou falando de ser fiel ao compromisso, ser fiel à responsabilidade, ser fiel a uma amizade, ser fiel a uma outra pessoa, ser fiel a uma missão, ser fiel a um serviço, ser fiel a uma promessa. Fidelidade é um problema muito sério. E aí, como nós não somos fiéis, ou quebramos a fidelidade, entendemos pouco dela, ou transferimos para ele essa nossa fidelidade infiel. Mas a Bíblia diz que ele é fiel. E a fidelidade dele significa que ela não sofre transições. Não importa como eu reaja ou haja, ele vai continuar fiel a mim. A sua fidelidade é inquebrantável. Ele ficou fiel a Davi por várias gerações. Davi já havia morrido há centenas de anos. Depois o versículo 17 nos lembra que esse sacerdote sofreu quando tentado, mas, versículo 17, mas ele fez propiciação pelos pecados do povo, mas diferente de sacerdote arônico, que pegava um cordeiro e molava, ele fez propiciação com seu próprio corpo. Ele ofereceu a si mesmo a nosso favor. Então o que você tem ali, Jesus é a minha oferta para Deus. Jesus é a minha propiciação. Jesus é o meu sacrifício. É o sacrifício que eu ofereço a Deus e que Deus recebe. Mesmo porque eu não tenho nada de mim mesmo para oferecer. Jesus o fez em meu lugar. Depois, o texto mostra, para encerrar, que ele é socorro quando eu estou em tentação. Daí ele ter posto isso na nossa boca, na forma da oração. Quando em tentação, livra-nos do mal. Lembra? Não nos deixes cair quando em tentação. Porque ele nos socorre quando tentados. Ele intercede por nós. Lembra? Eu citei aqui há poucos dias, na outra semana, ele informando a Pedro que soube que Satanás estava se andando para trilhar com eles, e ele rogou ao Pai para que Pedro não perecesse. Olha aí, nos ajuda quando tentados. Aliás, a Bíblia já diz que não veio sobre nós tentação alguma que não pudéssemos suportar. Que antes com a tentação, Deus que consente com a tentação, nos dá também um escape. Jesus é esse bendito pontífice de nossa fé. Com isso eu libero vocês por hoje. Quinta-feira entraremos, querendo Deus, depois de amanhã, viu? No capítulo 3, parte 5, para estudarmos a beleza da superioridade de Cristo a Moisés e a esse sacerdócio de Moisés que o autor introduziu hoje aqui. Repasse esse capítulo 2, agora com esse esclarecimento, para que você possa sentir a beleza da profundidade dessa exegese do autor de Hebreus com os textos do Velho Testamento, da apologética, defesa da doutrina, da divindade e superioridade de Cristo, que ele faz cheio de paixão, para que você possa vê-lo e adorá-lo. Eu encerro te contando essa experiência. Nem todo mundo tem noção exata da divindade de Cristo, mesmo sendo evangélico. Fica meio confuso aí pelo meio do caminho. Nós temos um parente que costuma dizer: ah, para mim é tudo a mesma coisa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E não quero saber quem é quem. Não é bem assim, não. Aliás, não é assim, não. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e os dois são um só. Cada um tem a sua função e cada um cumpriu uma função no plano da redenção. Jesus pagou o preço, o Espírito Santo usou esse preço para nos regenerar, nos tornar filhos de um Deus que é nosso Pai. Pois bem, e Deus fez isso em comum acordo com Jesus, e Jesus fez isso em comum acordo com o Pai. Por isso que a Bíblia diz que Deus nos deu o seu Filho, e que Deus entregou o seu Filho por amor ao mundo. É um acordo mútuo. Mas o que nós precisamos ressaltar é o fato de que Jesus é Deus de Deus. É Deus na mesma medida do Deus eterno. É o mesmo Deus. Por isso é que a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, na cruz, nos reconciliando consigo. Aquele filme, o livro A Cabana, que gerou o filme, ganha em superlativo de beleza quando mostra a personagem representando Deus Pai com estigmas da cruz, da crucificação nos pulsos, com as mesmas cicatrizes do filho. Uma beleza extraordinária, a sabedoria que o autor do livro e daí o respeito que o produtor e o diretor do filme tiveram em cumprir o que o autor colocou lá, que afinal de contas era filho de missionários, entendia de Bíblia, quando criou lá o seu personagem. E a história que eu quero lhe contar é essa. Quando eu trabalhava no estaleiro, eu era chefe de um grupo de homens, um grupo pequeno. Mas eu os evangelizava, eu pregava para eles. Às vezes eu gastava um bom tempo na prancheta de um e de outro. Falava da volta de Cristo. Eu me lembro de alguns ficarem nervosos, alguns ficavam pálidos. Mas eu não esqueço até hoje da experiência de com um chamado Lalá, Luiz Augusto. A gente chamava ele Lalá. Porque eu gastei um tempo evangelizando Luiz Augusto ali na prancheta dele, porque a mãe dele estava passando por um processo muito sério, câncer de tireoide, e ele pedindo que eu orasse. E aí ele ficou assim muito quebrantado naquela situação aflitiva e pedindo que eu orasse por ela e quis conversar comigo a respeito de morte e outras coisas. Eu fui falando para ele do plano de Deus e da vida eterna. E num dado momento, eu disse e repeti por mais de uma vez, porque Jesus é Deus, até que ele... E ele era católico cumpridor lá, né? Católico observador. E ele, prestando atenção no que eu estava dizendo, de repente ele deu um salto para trás assim na prancheta, assustado. O que que você disse? Você está dizendo que Jesus é Deus? Eu falei, sim, Jesus é Deus. Eu nunca pensei nisso, eu nunca soube disso, nunca me disseram isso. O que é que você pensa que Jesus é? Jesus é o Salvador. Mas em que condição? Um anjo? Um poderoso anjo que veio para salvar? Não, um homem que era muito santo, e que morreu pelos nossos pecados. Eu falei, sim, ele era um homem muito santo, que encarnou como homem, sendo Deus. Ele é Deus, Deus de Deus. Está no credo que você confessa na Igreja Católica. Deus de Deus. Ele ficou me olhando espantado e ficou amarelo, empalideceu. Meu Deus, eu nunca soube disso, eu nunca pensei nisso. Quer dizer que Jesus é Deus. Quanta blasfêmia eu já devo ter cometido sem me dar conta, porque eu não sabia que ele é Deus. Foi tão impactante para o Lalá ouvir aquele dia que Jesus é Deus, que aquilo me marcou muito, me impressionou e me fez ver quão longe desta verdade muitos que se entendem cristãos estão. Este é o esforço que o autor de Hebreus está tendo aqui nos capítulos 1 e 2 para dizer aos seus leitores, preste atenção, cuidado, não escape de tão grande salvação, não bote Jesus aí nivelado, não faça ele descer do nível que ele tem, não. Ele é Deus e não teve por usurpação ser igual a Deus para poder assumir a forma humana. Mas uma vez que morreu a morte com que pagou os nossos pecados, Deus o exaltou soberanamente, Paulo disse. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Paulo disse em Filipenses 2. Mas ele aqui foi dizer o quê? Tendo feito o sacrifício pelos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, ou seja, triunfou. Assim como triunfou sobre a morte. Este é o Cristo que te salvou e é o Cristo que nós adoramos. Deus de Deus, o nosso Deus. Aquele que recebeu o nome de Emmanuel para poder dizer, sou Deus com você, Deus conosco, nosso sacerdote. Aleluia. A Ele toda a glória. Amém. Ele é. Como temos ouvido o cântico aqui, de Samuel Larim. Deus te abençoe. Depois de amanhã, quinta-feira, 8 da noite, vamos continuar nosso estudo em Hebreus. Eu espero a sua participação. Em nome de Jesus. Grande abraço. Obrigado por sua companhia. Amém.